O relator do projeto da proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, leu o seu relatório. Houve, ao final, um pedido de vista do deputado Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, mas ele não deve alterar a agenda prevista para a votação da proposta. Por quê? Porque já havia um dia previsto nesse calendário para que os deputados analisassem todo o texto. Então, a votação na comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para isso, deve acontecer na quarta-feira. E então, na quinta-feira, o projeto, a proposta de emenda à Constituição, deve ser levada ao plenário da Câmara. Ela precisa ser votada em dois turnos, o que deve acontecer, os dois turnos na própria quinta-feira, e ter um apoio mínimo de 308 deputados. Aprovado na Câmara, o projeto, então, vai para o Senado, onde a proposta de emenda à Constituição vai ter que ter o apoio mínimo de 49 senadores. A proposta de emenda à Constituição, ela foi acertada após um acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na manhã de segunda-feira. Eles se reuniram e ali fecharam, então, o texto final para que fossem aparadas arestas que dificultassem a aprovação da proposta. Então, se estabeleceu um período de transição para que as empresas possam definitivamente acabar com essa jornada 6x1 e estabelecer como jornada máxima de trabalho a escala de trabalho 5x2, ou seja, aquela na qual se trabalha por 5 dias na semana, com 2 dias de folga. Isso significa que a jornada máxima de trabalho ela vai passar das 44 horas semanais, que é o máximo hoje, para 40 horas semanais, o que significa isso, 5 dias de trabalho com 2 dias de folga. E aí, então, a transição que ficou acertada, ela vai acontecer da seguinte forma. No momento da promulgação da proposta de emenda à Constituição, 2 meses depois desse momento, já vai ser obrigatório reduzir 2 horas semanais dessa jornada de trabalho, ou seja, a jornada máxima de trabalho vai passar de 44 horas semanais para 42 horas semanais. E aí, um ano depois dessa data aí, desses 2 meses, um ano depois, acaba definitivamente a escala 6x1 e passa a ser a jornada máxima 40 horas semanais. Então, em 14 meses após a promulgação da proposta de emenda à Constituição, a escala 6x1 termina definitivamente no país. Como há, nesse momento, um ambiente de aprovação, e a ideia é que isso não demore muito, também deve haver ali uma celeridade na aprovação disso no Senado. Então, se imaginando aí que pelo menos até o final de junho, até o final deste primeiro semestre, essa proposta seja definitivamente aprovada no Congresso e promulgada, e passe então a contar esses 14 meses, o que então deve fazer com que, em algum momento do ano que vem, ou no máximo do início de 2028, o fim da escala 6x1 aconteça por definitivo no país. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
Musical.
Conectada em você. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser?
Giro de notícias. do posto de saúde até uma internação hospitalar. Muita gente usa o SUS todos os dias, mas nem sempre entende como funciona a rede pública de atendimento e quais são os desafios para garantir que o paciente consiga chegar ao serviço certo na hora certa. A porta de entrada do sistema é a atenção primária. É nos centros de saúde que começa o acompanhamento da maioria dos pacientes. A partir do diagnóstico, o usuário pode ser encaminhado para consultas especializadas, exames, hospitais ou unidades de urgência. Tudo integrado por uma rede de regulação, como explica Raquel Felizardo, médica e especialista em gestão da saúde.
A porta de entrada é na atenção primária. Lá ele tem seu médico de saúde da família, seu enfermeiro, para fazer, né, os exames necessários para prevenção, né, de diabetes, de hipertensão, controle, vacinação, né, todos os cuidados. No caso da mulher também, os exames preventivos, o acompanhamento, né, no que tange também a saúde da mulher. Diante do diagnóstico, solicitação de exame, aí o paciente começa a percorrer a rede, que eu falo que é uma rede mesmo, toda robusta, entrelaçada. Aí de lá é que sai um encaminhamento para a rede complementar, né, que é onde tem os especialistas. Se é um paciente mais grave que chega na atenção primária, porque às vezes ele não sabe qual é a melhor porta, ele chega ali porque ele já conhece seu médico, e aí lá, dependendo da gravidade, a gente direciona esse paciente com o transporte sanitário, né, para uma das UPAs de referência. Chegou na UPA, ele precisa de internar. A gente faz uma autorização hospitalar, que a gente chama de AIH, e ele entra para uma central de regulação que olha também pela complexidade, né? Então, os casos de CTI, os casos mais graves, eles vão na frente pelo perfil clínico e vai sendo distribuídos pelos vários hospitais.
Um dos grandes desafios é justamente organizar esse fluxo, definir o papel de cada serviço e garantir que os atendimentos aconteçam de forma coordenada. Quando o paciente procura uma UPA e precisa de internação, por exemplo, entra em ação a central de regulação, que avalia os casos e define prioridades de acordo com a gravidade. Outro problema enfrentado pelo sistema é a fila para consultas especializadas.
Uma pressão, às vezes, por leitos, né, por alguma determinada especialidade, então a gente tem que calcular a capacidade de demanda e a gente tem alguns gargalos que a gente tenta operacionalizar. E tem um programa do Ministério da Saúde recente, que a gente fala da OCI, do mais especialista, mais cirurgia, que a gente entrou de cabeça nisso, né, de dizer assim, para reduzir as filas. Então, a gente está muito nessa frente de avaliar quais são as maiores filas, quais são os maiores gargalos e quanto tempo que o paciente pode esperar. Ele pode esperar um tempo X para uma consulta fenomenológica, às vezes que não vai causar maior risco, mas tem outras que eu preciso que o tempo de fila seja menor. Então, a gente tem monitorado as agendas, a gestão de fila, revisão de fila, uma frente grande que a gente já está nela, assim, há uns 6 meses, que é de reduzir a taxa de absenteísmo, de confirmar o paciente se ele vai na consulta, de dizer da importância de não faltar. Agora, a gente está fazendo uma revisão de processo, de colocar até algum overbook na agenda, sabendo que alguma especialidade tem até 30, 40% de absenteísmo, de eu colocar lá um 20% a mais na agenda para poder eu não perder tanta consulta, sabendo que o profissional está ali à disposição, né?
Segundo especialistas, o funcionamento do SUS depende não apenas da estrutura pública, mas também da participação da população. A promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais, Giovanna Caroni, lembra que pacientes com doenças crônicas precisam manter acompanhamento regular e investir na prevenção.
O paciente também precisa colaborar. Então, o diabético que não se cuida, né, que não faz uma dieta adequada, ele vai sempre descompensar. E às vezes ele não se vincula à atenção primária. Hipertensão, diabetes, respiratórias. Antigamente o que pesava eram os infectos contagiosos. Hoje não, hoje mudou. E o SUS precisa se organizar para dar conta dessas novas demandas da população.
O SUS é uma política pública complexa e essencial, que atende milhões de pessoas diariamente. Para os gestores da saúde, organizar essa rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços é uma das principais formas de transformar o direito à saúde em atendimento concreto para a população. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.
Meu coração, sei porquê, bate feliz quando te vê. E hoje, o amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Lábios meus à procura dos teus, vem matar. esta paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei.
amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O Brasil encerrou novembro de 2025 com um número recorde de empresas inadimplentes. Segundo a Serasa Experian, são 8 milhões e 900 mil CNPJs negativados, acumulando mais de 210 bilhões de reais em dívidas. O avanço da inadimplência pressiona o capital de giro, dificulta o acesso ao crédito e aumenta o risco de efeito dominó na cadeia produtiva, principalmente entre micro e pequenas empresas. Para Fred Vilaça, administrador e coordenador do Grupo Temático de Administração Judicial, Perícia e Mediação do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o problema exige reação rápida das empresas.
As alternativas são algumas, mas dentre as quais eu poderia citar controle rigoroso do fluxo de caixa, analisar melhor o crédito dos clientes, que um cliente pode ser bom para pagar em um determinado período, mas ele pode entrar em crise também e depois passar a dever a empresa. Reduzir os custos desnecessários, automatizar cobranças é muito, muito importante. Renegociar as dívidas de forma antecipada, sejam elas através dos advogados, ou mesmo, hoje está muito em voga, a utilização dos métodos autocompositivos para renegociar essas dívidas de forma antecipada, né? Através da mediação de conflitos. Evitar uma dependência de um crédito caro, porque você vai fazendo aquele efeito cascata, né? Pega um crédito para pagar outro. E não deixar a questão numa cesta só. Diversificar os clientes e as receitas também, uma situação muito importante.
Especialistas alertam que atrasar a cobrança pode comprometer de vez a recuperação de crédito. Isso porque dívidas podem prescrever, garantias podem desaparecer e o prejuízo acaba se espalhando por toda a operação. Quando uma empresa deixa de receber, fornecedores atrasam, investimentos são suspensos e o caixa perde força.
Falar da questão da inadimplência empresarial no Brasil é um tema muito sensível e importante. E não acontece apenas por um fator isolado dentro das empresas. Está muito intrínseco também a questão da falta de organização. Então, muitos negócios começam sem planejamento financeiro, controle de fluxo de caixa, reserva de capital ou uma gestão adequada. Isso vai fazer o quê? Aumenta muito a vulnerabilidade em períodos de crise. A empresa não tem, né, aquela margem de segurança. Então, essas margens apertadas para a estrutura financeira, qualquer redução de faturamento, ou atraso até de clientes, pode gerar um efeito cascata.
Entre as medidas recomendadas estão o monitoramento constante da carteira de clientes, notificações formais, negociação estruturada e acompanhamento jurídico contínuo. A cobrança eficiente não significa conflito, mas organização e estratégia financeira. Em um cenário de crédito restrito e juros elevados, agir cedo pode ser a diferença entre recuperar o caixa ou ampliar o prejuízo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Sua saia
pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de pobre lá da Boêmia.
Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritimia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre
lá da Boêmia.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
A combinação entre a reforma tributária e o avanço acelerado da inteligência artificial está redesenhando a gestão das empresas brasileiras. Especialistas afirmam que o momento representa uma transformação estrutural no ambiente de negócios, com impactos diretos no caixa, nos preços, nas compras, nas vendas e na tomada de decisões. Além das novas regras fiscais, empresas terão que lidar com exigências maiores de controle, integração de dados e monitoramento em tempo real. Para o administrador Delmi Carvalho, coordenador do Grupo Temático de Logística do CRAMG, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, tecnologia deixou de ser diferencial e passou a ser necessidade operacional.
Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de ser diferencial e passa a ser ferramenta estratégica de sobrevivência e competitividade empresarial. A IA poderá automatizar processos, interpretar grandes volumes de dados, acompanhar mudanças regulatórias em tempo real, simular impactos tributários, identificar riscos fiscais e apoiar decisões cada vez mais rápidas e assertivas. As empresas precisarão evoluir para um modelo de gestão baseado em dados, previsibilidade, integração sistêmica e inteligência operacional.
Um dos pontos de atenção é o chamado split payment, mecanismo em que parte do pagamento feito pelo cliente vai automaticamente para o governo. Na prática, isso reduz o capital de giro das empresas e aumenta a necessidade de previsibilidade financeira. Ao mesmo tempo, a digitalização amplia a exposição ao fisco. O fato é que muitas empresas ainda operam com processos fragmentados e baixa maturidade digital. Mas o novo cenário exige integração entre setores, rastreabilidade das operações e decisões baseadas em dados confiáveis.
A nova lógica tributária exigirá muito mais controle, integração, rastreabilidade e transparência das informações fiscais, contábeis, financeiras e operacionais. A velocidade das mudanças exigirá lideranças preparadas, equipes capacitadas e forte maturidade digital. Organizações que investirem em tecnologia, integração de dados, inteligência analítica, terão ganhos de eficiência, redução de desperdício, melhor gestão financeira e maior capacidade de adaptação às novas regras tributárias. O momento exige investimento em pessoas, capacitação contínua e muito estudo. é fundamental contar com apoio de profissionais especializados, como administradores, contadores e advogado com atuação em reforma tributária.
A expectativa é de que a inteligência artificial assuma cada vez mais funções estratégicas dentro das organizações. Por isso, investir em tecnologia e gestão integrada passa a ser decisivo para manter competitividade e evitar risco no novo ambiente tributário brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Vinícius Araújo.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, feito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Sinais, tu vens, eu já escuto os teus sinais. As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
E agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Pescoço, joelhos ou articulações, tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Música.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoa a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excélsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. À simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excélsior da Bahia, da mística de Nazaré, a entrega do Senhor do Bom Fim.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada. Não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Excélsior FM.
Você ouve agora, na Rádio Excélsior da Bahia, é notícia.
Excélsior! 5:06. Sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Hoje é terça-feira, 26 de maio, e vamos aos destaques do dia. Olha, hoje teve sorteio da Copa do Brasil. Vitória vai enfrentar o Atlético nas oitavas de final. Teve também operação, viu? E após ter sido deflagrada a operação, a Prefeitura de Salvador exonerou servidores alvos do Ministério Público da Bahia. E ainda nós vamos ter entrevista também. Nós vamos conversar com o pré-candidato de Democracia Cristã. E também no segundo bloco nós vamos falar sobre o dia do dulcismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
É isso aí, minha gente. São 5 horas e 8 minutos virando agora. Sejam muito bem-vindos para o nosso É Notícia. Eu sou João Tran. Vou fazer companhia a você nessa próxima hora com muita informação para você ligadinho aqui na nossa Rádio Excelsior. Fique à vontade para participar do nosso chat do YouTube. E também, minha gente, claro, sempre faço convite para você entrar nas nossas redes sociais e compartilhar sempre o nosso conteúdo. Já estou com ele aqui ao meu lado, José Estevão. Seja muito bem-vindo ao nosso É Notícia. Que bom poder falar de política nessa tarde, que bom ter você aqui.
Obrigado, João, obrigado, ouvintes da Rádio Excelsior. Eu estou aqui e eu que agradeço muito por ter essa oportunidade de estar aqui falando para você e para os ouvintes da Rádio Excelsior.
Pois é, você é pré-candidato nessas eleições de outubro, pré-candidato ao governo do Estado pelo Democracia Cristã. Para quem não te conhece, quem é José Estevão? Que ele já veio fazendo, o que ele vai oferecer nessas eleições?
Olha, primeiro eu quero falar da minha origem.
Sim.
Para falar de José Estevão, você está falando de um garoto que vendeu picolé na infância, que engraxou sapato e que tinha uma mãe que cobrava a escola e que teve como norte de vida a formação. Eu sou um bacharel em administração, eu sou um consultor, eu exerço consultoria em vários estados da federação. Hoje, por exemplo, eu presto consultoria na prefeitura de Araraquara, eu presto consultoria no estado de Santa Catarina, eu presto consultoria em alguns municípios da Bahia e me encontro pronto para esse desafio. E não é fácil o desafio que nós temos que encontrar pela frente do estado da Bahia.
E por que lançar essa candidatura agora, colocar o seu nome nas urnas também, que a gente sabe que é todo um projeto e que outros nomes mais consolidados, como a Seminete, o Jerônimo, já estão nesse páreo, não é um páreo fácil, com certeza.
Exatamente por isso. Você fala de dois nomes que a Bahia já não abre um sorriso para eles. São dois nomes que têm dilacerado a Bahia em toda a sua história. Um, através da família, através do seu próprio exercício, e outro de um grupo que há 20 anos está no poder. Então, chega um momento que é preciso que alguém interfira. Há um momento que é preciso tocar o berrante. Há um momento que alguém precisa levantar uma bandeira em nome daqueles que não têm a oportunidade de estar aqui discutindo todas as mazelas que aflige a Bahia. Então, não é o simples colocar o nome. É uma necessidade. É uma vocação para servir, é o entender quais são as forças e quais são os interesses que estão em jogo e a capacidade de interferir nessa roda gigante que de forma perversa oprime o povo baiano.
Pois é, minha gente, para você que está chegando agora, são 5 horas e 10 minutos, nós estamos conversando com José Estevão, ele que é pré-candidato ao governo do Estado pelo Democracia Cristã. Você comentou, inclusive, sobre esse novo projeto que você oferece para a Bahia, diferente da Gessé Neto, o quadro da direita, Jerônimo Rodrigues, que se coloca mais à esquerda. Em que espaço desse tabuleiro político, como é que você se entende, quais são seus ideais para também este eleitor conhecer? Seria mais para a direita, mais para a esquerda? Como é que você se posiciona?
Exatamente. O novo olhar para a Bahia vai fugir e vai mostrar ao eleitor baiano, vai mostrar ao povo da Bahia que não é só